Pior que esses dias, cara, do nada eu sonhei com o Louro José, cara. Eu acordei assim pensando, cara, como assim? E tipo, não era o boneco, era o cara agachado com o boneco assim no braço. E a gente tava em algum lugar, cara, tipo um restaurante, lá, não, aqui é muito bom, não sei o que lá, ah, que legal, não sei o que lá. Ele conversava com o boneco.
Cara, eu acho, é um palpite só, tá? Talvez nesse momento a gente precise começar a gravar, porque mais 5 minutos a gente não vai mais ter condição intelectual e
cara, a gente já tá gravando há muito tempo, não tá não?
Agora! Televisão, cinema, quadrinhos, música. Coisa velha! Começa agora, Decretos!
Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Tá começando mais um Decreptos, ou podcast sem vaidade. Olha aí que coisa. Sem vaidade nenhuma, isso porque a gente tá estreando um site novo. Eu sou o Daniel.
O Decreptos que era mulher de verdade, não é isso, Daniel?
Exatamente. Ó, o primeiro de hoje já foi. Eu sou o Daniel e tô aqui com ele de novo, João Carvalho, o rapaz com a carta de Magic na mão, fazendo suas Magics.
Exatamente. É, na verdade, essa foto ela representa um momento muito importante, que é onde a gata top tenta roubar a minha virgindade, mas leva counter.
Temos também aqui Rafael Mordente. Tudo bem, Mordente? Nossa! Muito bem, e temos hoje o nosso... Você quer falar alguma coisa mesmo?
Não. Foi de propósito. Na verdade, é só que eu senti um certo prazer de você. Eu vou fazer isso, cara, vai ser da hora. Tá tudo bem, cara.
Estamos recebendo hoje aqui o nosso querido amigo Saulo Milete, lá do Osmose, grande podcast que você tem o link aí no post. A gente já participou de lá, né, João?
Participou de lá. Isso, foi mais do que demais, cara.
Sim, participamos lá. Tudo bem, Saulo? Como é que você tá?
A paz do Senhor e boa noite, amigos ouvintes do Decreptos.
Você vai falar o seu bordão? Boa noite, não, menininhos, não. Menininhas.
Não, não, porque eu tô ocupado aqui, eu tô procurando a rola.
Muito bem, e por falar em rola, estamos aqui hoje para falar sobre vaidades, a fogueira das vaidades. Fizemos aqui uma fogueira de papel celofane, que você pode jogar o seu dinheiro. Olha, você viu? Chegou a mensagem.
Esse é o barulho da fogueira de papel celofane.
Da fogueira pra do mim, Saulo. Pra mim, esse é o barulho da rola.
E vamos falar da vaidade humana, todo tipo de vaidade. A vaidade visual, a vaidade do ego das pessoas, a vaidade que nos irrita e as nossas vaidades, por que não, né? Porque todo mundo tem vaidade. O Mordente disse que não tem aqui nos bastidores.
Não, eu não falei que eu não tenho, eu falei que eu não sei por que esse é um tópico, sendo que literalmente toda pessoa que tá viva tem vaidade e é vaidosa.
Então podemos falar das vaidades das pessoas mortas ou não?
Quê, eu quero falar das vaidades psicografadas por médiums, cara. É disso que eu quero falar.
Cara, mas será que o morto também não tem vaidade, assim? Porque, pô, todas as vezes que eu fui no cemitério na vida, quero deixar claro que foram poucas, eu não sou um maníaco que fica batendo punheta em cima de tumba. Eu sempre ficava olhando as lápides e pensando assim, caralho, que ostentação, né?
Sim. Tipo,
porque imagina se realmente existem espíritos assim e se eles dão um rolê no cemitério, isso é um vacilo pós-morte. Daí o cara, né, tipo, ah, e aquele espírito ali? Não, aquele lá é um fudido, tá vendo aquela lápide quebrada? Ele é dali, tipo, até na morte pode ser que exista vacilo.
E tem uma coisa também que é prova de que a vaidade transcende a própria existência no rio da vida e vai até o Aqueronte e até o terreno dos mortos, que é a questão de você, às vezes a gente se flagrar pensando qual que vai ser a nossa frase na lápide, do tipo assim, ah, aqui jaz fulano de tal, bom pai, bom amigo e tal, e todo mundo pensa, ah não, eu vou mandar um barra reset, vou mandar um barra quit, saca? Vou mandar um firei purpurina, qualquer coisa assim. E tipo, porra, cara, quem garante que alguém vai realmente atender isso, saca? Você pode pensar na melhor frase do mundo e ninguém garante, porque outra pessoa vaidosa vai virar e falar, não, você vai porque eu acho que é bom porque você tá morto, seu filho da puta, saca?
Ô, Saulo, seu celular está vibrando aí.
É o Zamiliano que tá mandando mensagem pra mim, porque, sei lá, como ele sabe que eu tô gravando, e ele fica mandando mensagem. Zamiliano, porra, se fuder, caralho.
É porque eu postei no Instagram, cara.
É isso.
Ele tá pronto. Com seu ninho. Mas ele falou que tava sem computador, pô.
Mas é vaidade, isso daí é vaidade.
Mas antes, e-mail!
Senta que lá vem a história.
Mais uma semaninha sensacional de e-mails, Rafael Mordente. Como vai? Como foi essa semana?
Foi desgastante, mas
foi satisfatória.
Foi satisfatória. Né? Não foi tranquilo, foi de boa.
Que beleza. Vamos aqui para alguns recados antes da gente ler os e-mails. O episódio de bastidores agora sai todo sábado.
Sim.
Todo sábado no YouTube, com link de download, inclusive. Ô, louco, olha, baixou um nerd aqui. Uhum. Inclusive, né, com o link de download, o pessoal pedia muito. A gente não vai criar feed porque dá muito trabalho, essa porra vive dando pau e assim as pessoas não vão mais entrar no YouTube, né?
É verdade.
A gente precisa movimentar aquela merda lá, porque senão o YouTube enche nosso saco.
É.
Mas então, todo sábado lá no YouTube, os bastidores, até a gente ainda ter saco pra postar, né? Uhum. Outro recado sensacional, comentem mais no nosso site, Rafael Mordente. O pessoal não tá comentando, não sei o que acontece. Eles têm medo. Eles têm preguiça, será?
Cara, eu acho que é uma coisa mais de descentralização mesmo, em que o grupo do Facebook já tá meio que executando 90% dessas funções.
É, mas a gente não vai ler nada lá não, viu, gente? Comenta no site que a gente lê. Só de sacanagem, sim, a gente vai ler todos hoje do site. Comenta lá, gente. A gente gosta de ver comentários e fica parecendo que a gente é famoso. Porque daí a pessoa que chega nova vai olhar, nossa, ó, tem bastante comentário. Parece que bastante gente ouve. Aí chega lá, tem 3 comentários, o povo pensa, porra, que bosta, ninguém comenta nessa merda.
É, ninguém.
Então vocês estão atrapalhando a gente. Olha aí. Não queria ser chato, não. Mas vocês não comentarem e acaba atrapalhando, porque ninguém tá vendo o quanto que a gente tem de audiência. E a gente sabe que a gente tem bastante, então comentem. Eu quero no próximo episódio muitos comentários. Nesse episódio agora, de hoje, muitos comentários. Não quero nem saber. E por falar em comentários do site, Mordente, olha só, mandar um abraço pra todo mundo que comentou, porque vocês são pessoas especiais. Olha aí, vocês são melhores do que os outros. Abraço pro Gustavo Corvino, pro Hugo Eustáquio, inclusive o Hugo Eustáquio foi o que fez o joguinho lá do nosso jogo, do Decreptus Game, lá do vacilo, cara.
Muito bom. Eu fiquei jogando hoje tarde um pouquinho, cara. Foi muito.
É muito bom. E é difícil, cara.
É difícil. Ele é difícil na medida, assim. Tipo, não é impossível, mas ele é difícil. Tem um desafio.
Sim. E é legal que eu ando de costas. Eu falei pro cara, pô, que legal, eu ando de costas. Ele falou, então, na verdade foi um bug que deu. Mas eu achei engraçado e deixei. Falei, ó, ficou legal. Eu sou muito bom, cara. Então, Hugo Eustáquio, um abraço pra você. Henrique Tavares, outro abraço. André Vasconcelos. O Sor Lucas. Sor? Ele é professor? Ou ele assiste Game of Thrones? Não sei. Rodrigo Duarte, um abraço. Felipe Nonato, um abraço. Nossa, eu ia dar um abraço pra mim. Tem eu ali embaixo. Eu respondi o comentário dele. Ele tem eu ali. Um abraço pra mim também, por que não? Um abraço pro Elvis Amaral e pro Josué Avelino, todos que comentaram lá no site essa semana. Então comente no site, olha aí. Você perdeu a chance de aparecer e ter seu nome citado aqui na leitura de e-mails. Artes dos Fãs, tudo lá na pracinha dos Decréptos no Facebook. Você procura lá com a hashtag Artes dos Fãs. Pessoal, também bota a hashtag certa, por favor, que senão vocês não vão aparecer. Aí fica a dica aí. Artes dos Fãs, tudo junto, e pode pôr o acento.
A gente não quer cortar o barato, a gente só quer, tipo, facilitar,
sim,
e organizar. É só isso.
Exatamente, porque a gente não tem mais condição de ficar pegando tudo e pondo no post, infelizmente.
Exatamente. É outra coisa que acontece quando se é velhos fudidos como a gente. Primeiro, a gente não quer que nada fique molhado. Eu detesto minhas coisas molhadas. E segundo, eu quero tudo organizado. Eu quero, saca, por mais que esteja uma bagunça, eu quero saber onde estão cada coisa. Então, sim. Tipo...
Aí um dia, quem sabe, se a gente estiver rico, ganhando dinheiro, a gente bota alguém pra fazer isso, né? E volta sim, a ter sim. Tudo no post. Por que não?
Verdade. É verdade.
Primeiro e-mail do Hélio Ribeiro, 19 anos, Ponta Grossa, Paraná. Nenhuma piadinha? Não, né?
Não, não. Daniel, não. Para. Eu consegui ver você até apertando a mão com força. Tipo assim, eu não vou fazer essa piada. Não faça.
Não vou fazer.
Pelo bem da comédia.
É verdade. É melhor não. Essa é muito manjada. Olá, provedores de entretenimento gratuito. Me chamo Hélio, tenho 19 anos e adoro informações redundantes. Olha aí.
Ele já se antecipou a piada, inclusive.
Olha aí, ele é bom. Pera aí que entrou um cabelo na minha boca. Caramba.
Daniel, eu já te falei pra você parar de chupar xoxota durante a leitura de e-mails, cara. Deixa pro episódio.
Caramba, eu odeio isso, cara. Escrevo só para dizer que o último episódio foi excelente, o que definitivamente foi, mas também para dizer que... Nossa, peraí, enrolei tudo. Escrevo não só para dizer que o último episódio foi excelente, o que definitivamente é uma palavra chata de... Definitivamente foi, mas também pra dizer que achei Domênico Scarlatti muito turbo. Olha aí, mordente caindo na boca do povo. Gostaria de perguntar ao João, o senhor dos Carvalhos. Por qual parte começaram a ouvir o supracitado músico? Eu vou responder pelo João. Pelo começo, é bom. Sabe, não começa a música lá pelos 5 minutos, não. Começa do zero. Vai bem, começa bem. 2. Vi que existem vários músicos que fazem sua interpretação das músicas de Domênico. Existe algum desses que vale a pena procurar? Não. Não existe. Ouça o original. O original é sempre melhor. Boa morte lenta a todos vocês. Que isso? E que venham muitos outros anunciantes. Olha aí. Muito obrigado. Boa, valeu. Observação. Dei um livro de colorir pro Daniel. Ouvi dizer que é bom pra combater o estresse. É. Dá um pra mim, um pra véia lá. Pra mãe, pra sua mãe lá, pra gente colorir junto. Observação 2. Adoraria ter a oportunidade de explodir uma bomba com o menino Rafael, se é que ele ou você me entende.
Acho que ele se referiu a chupar um cigarro de droga.
Não, a gente não faz isso. Eu não faço.
Eu não faço isso também, não. Sou completamente contra.
Eu sou contra.
A experiência que eu relatei, inclusive, ela embasa o motivo pelo qual eu sou contra.
Exatamente. Então não vamos mandar abraço para o Ribeiro, maconheiro, não. É, Ponta Grossa. livro de colorir pra véia.
Você tá muito estressado mesmo, cara. Coma peixe, cara. Peixe é bom.
Sou um cocô.
Isso é muito bom, esse talão de cobra depressivo, né, cara? Cretino, você gosta de dar tiro? Eu também. Eu me odeio por isso. Eu sou imaturo. Por isso eu sou imaturo. É, eu sou um cocô e eu vou me matar. Esse talão de gótico, né, velho? Vamos lá pro próximo. Flávio, 24 anos, jornalista, São Paulo, capital.
Olha aí.
Fala, decrépitos. Apreciei muito o último episódio, em especial a parte de recomendações musicais. Apesar de não ser um grande fã do death metal técnico especificamente, tiço muito no metal morte. E como um bom metaleiro nerd, gostaria de deixar aqui a minha contribuição para os jovens mancebos João e Mordente, que aparentemente são dois fãs do gênero. Sim, somos. A primeira recomendação é a banda americana The Black Dahlia Murder, que é basicamente um rip-off de death metal melódico sueco, tocado na lógica do Carcass da era Heartwork. Recomendo os discos Ritual e Everblack. Outra banda técnica que vale ser mencionada é o Obscura, que é death metal, é técnico, e o nome é uma referência ao Gorguts. Não tem como ser errado, mas caso haja ainda dúvidas, acrescento o fato de que na passagem do Death to All, tributo ao Death pelo Brasil, o vocalista do Obscura esteve trabalhando como Road e tocou dois sons juntamente com Steve DiGiorgio e Gene Hoglan. Haja colhões, amigos. Vamos por parte. Black Galinha Murder, eu já escutei, achei legal, mas achei muito parecido com tudo que eu já tinha escutado até o dia que eu conheci essa banda. Então, assim, achei ok, nota 6. Carcass da era Heartwork, sensacional, ótima referência, totalmente válida. É engraçado, uma banda chamada Obscura, que é uma referência ao Gorguts, que é uma banda recente, então já é uma banda ainda mais recente.
Nossa.
E é recente demais pra minha velhice, mas eu vou procurar porque, eu gosto muito do Gorguts, então, tipo... eu vou
deve
procurar
ser esse. Bom esse Gorguts, né? Pro cara precisar ter vindo trabalhar de hold.
Mas o pior... banda. Mas é aí que tá o negócio, Daniel. No mundo do metal, cara, tem, tipo, claro, músicos e bandas consagrados e tal, mas, tipo...
A maioria é pobre, né?
A maioria é pobre. Tipo, cara, o Cannibal Corpse veio tocar aqui. Cannibal Corpse é uma banda grandinha do gênero, sabe? Conhecida, tocou... Cannibal Corpse... Lembra Ace Ventura, cara? Lembra do filme?
Lembro, sim.
A cena que o Ace Ventura vai num show, num porão qualquer, e tá tocando uma banda muito podraça, muito gutural e muito horrível, ele passa dançando no meio da galera e tal.
Ah, lembro da cena, mas não lembro da música.
Pois é, não. Aquela banda é o Cannibal Corpse, cara. Inclusive tocando o grande hit deles.
Então é velha, né? Porque esse filme é velho.
Sim, o Cannibal Corpse é 90 e poucos mesmo, assim. Ah, é de antes. O primeiro disco é de 89, 88 e tal. Enfim. Mas o pessoal é, tipo, digamos, a classe trabalhadora da música, assim. Então, tipo, é um pessoal que consegue fazer turnê, gravar disco, etc. Mas não são, tipo, grandes estrelas pop
Aí mundiais. Ele fala mais lá embaixo.
É, então, vamos prosseguir aqui. Desculpa, é porque eu delonguei, porque death metal. E Steve DiGiorgio e Gene Hoglan são realmente grandes instrumentistas. Gene Hoglan, inclusive, um dos meus bateristas favoritos. Enfim. A última recomendação é também uma menção honrosa a uma banda altamente esquecida e subestimada, o Noturnos, um dos pioneiros do metal morte técnico, e até que me prove ao contrário, a primeira banda de death metal técnico a usar uma tecladeira sinistra. Seu primeiro disco se chama The Key e é simplesmente um dos maiores discos de death metal da história. E não é menos, pois a banda contava com o grão-mestre varonil Mike Browning, que no ano passado integrara a tirânica horda Morbid Angel. Aproveitando o ensejo, gostaria de compartilhar minha playlist de detão montada para ouvir na academia, a Nihilistic Workout, que passa por diversas ramificações do gênero. E aí ele tem o link do Spotify. Sem mais, beijos, abraços. E é isso, beijos, cara, abraço. Valeu.
Imagina eu vindo um death metal loucão na academia, quebrando tudo, as coisas, os aparelhos.
Cara...
Pai, voa peso, voa...
Eu fiz muito pouca academia na minha vida, mas todas as vezes que eu fiz, eu fui escutando alguma... forma de metal e todas foram do caralho. Tipo,
ah, não, então... eu prefiro ouvir a música da academia, cara, pra entrar no climinha.
Você prefere os...
Sabe, aquelas, tem as gostosinhas lá fazendo.
Uh-huh.
Eu prefiro entrar no climinha da academia, senão, se eu ficar ouvindo as coisas que eu escuto aqui, cara, eu não vou fazer, sei lá.
Você fica sentado olhando pro nada, né, cara?
É, balança na cabeça, ouvindo um Deftones. Imagina, Deftones na academia, aquelas músicas mortas.
Nossa, tocando Digital Beth, né, cara?
É.
Nossa, mó subliminho, mó...
Mas aí, enfim, muito bem, tem um link aí da playlist do rapaz aí, se você quiser acompanhar lá no Spotify. Inclusive, a minha playlist das músicas que não tocam na C&A fez bastante sucesso.
Uhum.
Felipe Castro, 18 anos, Ubatuba, São Paulo. Olha aí, Uba Chuva. Olá, gostei muito do episódio de recomendações, principalmente as músicas totalmente atípicas do João e a playlist do Daniel no Spotify, que inclusive estou seguindo, olha aí, muito obrigado. E queria saber se vocês gostam de bandas de rock progressivo mais comuns, como Deep Purple, Genesis, Jethro Tull, Camel, entre outros. Você gosta? É o João que gosta de progressivo, não Mordente, né?
Não, eu gosto também.
Você gosta também?
Eu gosto, eu tenho mais contato com progressivos mais modernos.
Eu gosto, Deep Purple é legal, eu gosto.
Deep Purple é uma banda que eu gosto, Genesis é uma banda que... Cara, eu descobri recentemente, assim, tem muita coisa do Genesis que eu não consegui digerir, vamos dizer assim. Não é necessariamente que eu não gostei, eu não dei uma segunda chance.
Eu acho estranho.
É, mas o que o Genesis, pra mim, na mesma categoria do King Crimson, é tipo, o que eu consegui digerir de Genesis, eu gostei. E mesma coisa com King Crimson. Jethro Tull eu não conheço quase nada, exceto Aqualung, que eu só conheço, só lembro do riff.
Também não conheço nada, não.
É, Aqualung, se você escutar o riff, você vai falar, eu já escutei isso em algum lugar, sabe?
Provavelmente algum sampler de algum rapper norte-americano, porque eles pegam as músicas e cagam tudo, né?
Não duvido. Camel eu nunca ouvi. Então, assim, Jethro Tull eu sei de nome, gente.
Mas já fumei aqueles caras, né?
Já fumei muito queima na vida, inclusive. Então, assim, Deep Purple eu gosto muito, Genesis, o que eu conheço e consegui digerir, eu gosto, Jethro Tull nunca, e Camel também nunca ouvi.
Uhum. Ele continuou aqui, PS, respondendo o Daniel sobre o e-mail do Jefferson, olha, tá respondendo o e-mail, do e-mail, o Airlets, infelizmente, fechou faz algum tempo, olha lá, diminuindo significativamente a taxa de incidência de AIDS na cidade, um abraço. Gente, o povo vai pensar que eu vivia no puteiro. Não é, eu fui lá uma vez só e eu era molecote.
Você era jovem e precisava do dinheiro, né, Daniel? Só por isso.
Exatamente.
Ai, vamos lá. Hugo Eustáquio, 31 anos, programador, Belo Horizonte, Minas Gerais.
Olha aí.
Bom dia, barra tarde, barra noite.
O programador é foda, né? Já mandou um barra.
Sou programador, ouvinte do Decreptus e fiz um jogo bestão com a cara de vocês.
Sim.
Daí acho que posso dar mais um passo errôneo adiante em direção ao abismo do vacilo e gostaria de fazer um jogo de chutambô. Para isso, claro, devo ter a autorização de vocês. A ideia é fazer um jogo de luta em plataforma, tipo Mortal Kombat ou Street Fighter, mas ao invés de terem golpes normais, os lutadores se golpeariam com chutes no saco, dedadas no olho e puxões de cabelo. Os combos seriam repletos de asco e nojeira, a trilha sonora naturalmente seria um funk pancadão ruê ruê da UDR. Se tiver alguma ideia bacana para algum jogo que dê para um programador desenvolver sozinho, claro, manda a ideia aí, ou eu tenho e eu vou mandar.
Olha
aí. Observação, eu ainda não conheci o Gol Motoca Caminhão Game que as pessoas comentaram na pracinha, vou pensar a respeito. Oh, eu tenho uma ideia de jogo muito boa, não vou nem falar
não, aqui. Não, fala, não fala não, manda direto pra ele, isso.
Porque eu acho que, inclusive, como a gente tem hospedagem agora, eu acho que dá pra jogar online, cara. Então,
opa.
Eu acho que é uma ideia legal. Depois eu falo com você, quando você desligar o gravador, eu falo com você.
Beleza. Agora a gente tem aqui um e-mail, aparentemente é um casal. Né? Uhum. Ele aí tá na moda agora, né? Os americanos estão aceitando melhor lá as coisas, casamento gay, e aquela. Igor Duff, 26 anos, engenheiro aeroespacial e doutorando Toulouse, França. Junto com. Eles mandaram e-mail juntos. Juan Simões, 25 anos, Paris, França. Físico de sistemas complexos e doutorando. Não, esses caras não são fracos, não, bicho. Olha aí, nossa audiência.
Conhecendo os nossos ouvintes como eu conheço, tipo assim, um lado meu, tipo assim, porra, que doido, não estou surpreso. Temos ouvintes assim. Uhum. Outro lado meu pensa, cara, a galera tem muita criatividade pra poder fingir que é engenheiro aeroespacial em Toulouse. Então, tipo, eu tô completamente dividido entre dois espectros opostos. De qualquer forma, adorei a introdução, adorei as credenciais, cara. Sim, vamos lá.
Vamos lá. Deve ser mentira, mas vamos lá. Olá, galera. Olá, galera do Decréptos. Para exaltar a família brasileira, decidimos escrever este e-mail a múltiplas mãos. Somos o Igor e o Juan, formamos um poliamor com mais 32 bear gringos, lenhadores imaginários, e somos todos ouvintes assíduos do podcast. Escrevemos este e-mail motivados pela citação do João de Schubnegraff, no episódio passado, e pela participação do João e do Daniel no episódio A Desratização do PT e Outros Assuntos. Não era A Despetização? Acho que ele confundiu aqui. Bom, enfim, do podcast Osmose. É verdade, tivemos lá. Bom, eu não tava, basicamente, eu fiquei ouvindo, porque política, né? Eu fui só pra fazer aquela sala lá. É um e-mail de coisa que gostamos muitíssimo, que provavelmente pouca gente conhece. A banda, cada um escreveu uma, né? Um escreveu banda, o outro completou banda. Sabe o que eu tô imaginando agora? Eles, que nem aqueles caras do Tintim, o Dupom e o Tupom.
Acho que eu sei.
Os caras que são iguais, assim, que andam de chapéu coco e bigode.
Sim.
Um completa as coisas do outro.
A partir de agora, a minha imagem mental do Igor e do Juan é essa, cara. São dois brothers de chapéu coco muito parecidos. Com ligeiramente bengala. Diferentes, mas iguais.
Iguais. A banda, Schubnegraff, citado pelo João, está dentro do gênero Zoo, que foi fundado pelos também franceses do Magma. Olha, eles entendem de França, hein? Esta última banda cantava em uma língua inventada chamada Cobaian, sobre as benesses do sistema político anárquico em que viviam os seres do planeta Cobaia. Olha, é um gênero bem interessante, vale a pena conferir, ao menos pela cultura. Já colando com o último episódio do Osmose, a gente lê a do Osmose? Não lê, né? Tá aqui mesmo. Dessa semana, não, desta mesma época, há um movimento musical chamado Rock in Opposition, Rio, cujo, não deve ser assim que fala a sigla, cujo nome já deve atrair aqueles que se dão bem com o argumento de dividir o pão igualitariamente. Ele foi um movimento de vanguarda musical e político da década de 70, juntando música torta e comunismo. Interessantes nessa época são os belgas do Universe Zero, cujo álbum Erise é bem... Obrigado pelo e-mail, gente. O casal lá da França. É muita coisa, cara. Eu tô quase dormindo lendo isso aqui. Mas muito bem, ele falou aqui de várias bandas comunistas. Muito obrigado.
Então vamos lá, então, pra encerrar essa sessão aí com um off-topic, por que não? Pedro Almeida, 20 anos, estudante de Ciência da Tecnologia, Diamantina, Minas Gerais. Olá, Decréptos. Tudo bem com vocês? Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo ótimo trabalho que vem sendo feito por vocês. Menino Bayer tem mandado benzaço com a edição. Acompanho-vos desde o ZoeiraCast, porém essa é a primeira vez que decidi mandar um e-mail pra vocês. Bem, vamos ao e-mail. Domingo passado, eu e minha senhora... Ah, eu gosto que ele usa a expressão senhora, eu adoro usar essa expressão. Domingo passado, eu e minha senhora estávamos na minha casa assistindo filmes no meu quarto, como temos costume de fazer nos domingos. Quando foi dando umas 4 horas da tarde, minha mãe e uma de minhas irmãs bateram na porta e disseram que sairiam para ir até a casa da minha avó. Como minha outra irmã não mora mais com a gente, ela se casou e partiu dessa para uma melhor, uma casa melhor, eu achei que estava sozinho com a minha namorada e que seria uma boa hora para copularmos. Bem, começamos o ato de forma meio barulhenta, já que estávamos há tempos em abstinência e minha cama é velha e range. Depois de uns 5 minutos, minha namorada começou a ficar cismada sobre se teria alguém em casa ou não. Eu, disposto a tirar a cisma dela, decidi ir conferir se tinha mesmo alguém ou não. Porém, convicto de que não haveria ninguém em casa, decidi sair sem roupa nem nada. Primeiro eu olhei os quartos, depois eu olhei a sala. Enquanto passava pela sala, reparei que a janela estava aberta e decidi correr para a cozinha para sair da vista de quem quer pudesse passar pela janela. Nisso que, ao chegar na cozinha, vejo minha irmã, que não mora com a gente, sentada no computador, rindo e tentando fingir que não estava me vendo. Meu desespero naquele segundo que parece eterno, agarro meu pau como se fosse um taco de beisebol, tentando escondê-lo, e por algum motivo saio correndo, meio que pulando, indo da cozinha e falando pra minha namorada que me esperava no corredor: volta, volta que deu ruim.
Imagina a cena, o cara pelado pulando, a namorada pelada no corredor. O que ela foi fazer lá, né? Porque se ele já tinha saído, ela não precisava ter saído também.
Exatamente. É curiosidade, cara. É, tipo
assim, foi passar vergonha junto, né?
É, tipo... Você vê que é uma relação bonita, é isso, bonito, cara. É. Tipo assim, se der qualquer merda, eu pulo junto. Relaxa. Entramos no quarto e começamos a entrar em desespero e a rir como ornitorrincos com asma. Depois de 20 minutos rindo, ficamos em pânico sem saber o que fazer. Acabou que ficamos lá por 6 horas pra ter certeza que quando saíssemos, não encontraríamos com a minha irmã. Bem, é isso. Ficou bem longo para um primeiro e-mail. Desculpa. Continue com um bom trabalho. E, Mordente, poderia explicar o significado de chipar? Abraços. Paz.
Chipar é segurar o pau igual um taco de beisebol. Achando que você tá escondendo alguma coisa aí que é chipar. Vaidade. Segundo o dicionário Michaelis, que está aqui aberto na minha frente. A vaidade, substantivo feminino, característica daquilo que é vão, que não possui conteúdo e se baseia numa aparência falsa, mentirosa. É isso, né? Resumiu bem aqui o que é a vaidade.
Cara, eu tava esse tempo inteiro pensando, o que que eu vou pôr na minha lápide, cara?
Anuncia aqui.
Vendo Chevette 87.
Vendo Chevette 87 é uma boa.
Eu vou pôr assim, tinha uma bela rola.
Também é fenomenal. E nada te impede, Baia, que você embalsame só a sua rola e deixe o resto do seu corpo putrefar. Porque imagina, cara, na hora que um necrófilo for abrir o seu calção...
Meu calção?
Também,
né? Depois, né? Depois do caixão vem o calção. Caixão,
e simplesmente tiver um esqueleto com o pênis em riste esperando.
Intacto. Caralho. Lustroso. Cara, e uma lápide agressiva? Já pensou escrito?
É isso assim? Que eu pensei. Mas, Saulo, mas é isso que eu queria, cara. A minha lápide vai estar escrito Cloacão Coqueteiro, cara.
Caralho, eu quero na minha lápide escrito em letra Trajan Pro, assim, aquela letra românica linda, escrito assim: vai zumar o cu da sua mãe.
Imagina você botar, tipo, você ser mó tiozão da zoeira, bota assim, tô de olho. Todo mundo passa lá e vai ficar meio, opa. Caralho. Que merda.
A minha vai ser tipo, aqui já o Rafael Mordente, ele já estava morto há 300 anos, cara. Vai ser
uma ótima lápide. O cara que quer fazer piada e não sabe, né? Põe aqui, jazz.
Daniel vai dormir.
Cara, aliás, para os amigos ouvintes que são de São Paulo, na Avenida Lacerda Franco, na zona sul de São Paulo, você tem o cemitério da Vila Mariana, e na frente do cemitério da Vila Mariana tem um barbeiro que chama Aqui Jaz. E eu sempre adorei esse nome, cara. Eu sempre adorei esse nome.
Já cortou o cabelo lá, não?
Nem fudendo.
Você já é tão vaidoso assim, né, cara?
Cara, você sabe que eu tenho um trauma de barbeiro, cara, que eu cortava cabelo num cara desde de criança, assim, que o meu pai levava lá pra cortar. Aí beleza, eu cortei a vida inteira. Lá quando eu tinha 16 anos, o cara morreu. Deu, puta, sacanagem, vou ter que mudar de barbeiro, né?
Aí eu mudei... Não tem opção,
né? Não tem opção, né? Vou, sei lá, no Chico Xavier lá.
Já tentou mais um tempo voltar lá e não cortou um
pouco. E ele não cortava, né?
Virou hit na web, né, cara? Menino fica 16 anos na porta do barbeiro depois que ele morre.
Aí beleza, aí eu mudei, cara, de barbeiro. Cara, não deu
designers
2 meses.
Designers recriam um menino que ficou na porta do barbeiro como princesas Disney, né, cara?
Então, não, deixa eu terminar. Eu fui lá, 2 meses depois, pá, o outro barbeiro morreu também, cara. Eu falei, porra, o problema deve ser comigo, né? Não é possível. Aí eu fui na cabeleireira da minha mãe cortar cabelo, uma vez que não dava mais, tinha que cortar cabelo. E a mulher morre também, cara. Sei lá, não, tipo, 6 meses depois ela morreu.
Não.
Sim, cara, tudo bem que eram todos muito velhos. É porque aqui
tem gente velha na cidade. Tem algum ouvinte da Polícia Civil que possa pesquisar um pouco mais a respeito, que possa exumar um corpo, que possa analisar melhor essa questão? Não é possível, cara. Coincidência assim não é
Sim.
possível.
Sim, aí sabe o que eu fiz?
Você parou de matar barbeiros, eu espero.
Não, eu comprei uma maquininha na Casa Bahia, agora eu corto meu cabelo, olha
aí. E aí eu morri, né, cara?
Eu estou morto há 300 anos.
Há 10 anos. É. Pode que nunca existiu, aí eu e o mordente acordamos suado.
Doidão de barbitúrico, suando prateado, né, cara? É,
caralho.
E o Saulo descobre que ele é o Louro José, né? Assim.
Só faltou o Bayer falar assim: poxa, galera, nunca entendi. Eu passava cianureto no cabelo porque brilhava mais, ia cortar e as pessoas morriam. Por que será?
Vaidades. O que são as vaidades, João, no aspecto histórico? Falei, que fogueira, hein? Que fogueira!
A vaidade foi. Deixa eu responder essa. A vaidade foi inventada em 1048 a.C. por Johnny Mac Vaidade, que era um assuro cimeriano que morava na. Ele falava grego muito antigo e morava na egípcia mesosumetral.
Dentro de uma pirâmide.
E aí ele um dia ele falou assim: nossa, sou muito gato, velho. A galera falou: sim, cara, tipo, você é baixinho, estranho, igual todo mundo ao redor aqui. Cara, não, eu sou muito gato e tal. E a galera passou a acreditar. E essa é a história da vaidade, cara.
É, eu vou fazer um comentário sobre isso. Eu só vou arrumar meu cabelo antes, um minuto.
Ah, sim. Eu também. Eu vesti terno hoje pra gravar aqui.
É...
Gravata nova e tudo.
Cara, tem um aspecto na vaidade que de começo eu acho que é legal falar, que é o seguinte. Do ponto de vista do cristianismo, porra, se coloca ali no lugar de Adão. Então você tá ali, você é o Adão, aí tem a Eve e tal.
Você tá procurando uma rola e não tem.
Isso, e aí você tá. E aí tem Deus. E aí tá lá, então tá você, tá sua mini, tem esse cara que é o Deus, que é o cara que te fez e beleza. E aí todo dia você tem que lidar com a ideia de que ele é fodão. Ah, porque eu sou fodão. Ah, porque eu sou eterno. Ou porque eu sou inteligente. Olha como eu sou maravilhoso. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Olha como eu criei você, como eu criei a Eva, como eu peguei a sua costela e fiz essa gostosinha. Ó, sou gostosão, nossa, eu sou o que sou, hein, e tal. Ah, e a gente? Não, você é finito, você foda-se. E outra, hein, não é pra você comer aquela maçã. Pô, vai tomando seu c*** que eu não vou comer a maçã. Tipo, talvez o pecado inicial já seja na base da vaidade, sacou?
Bom argumento, porque o cara, ele falou, não, não posso comer? Ah, eu vou comer essa porra.
Vai se fuder, vai se fuder. Ah, porque você é o fodão, não vou comer. Ah, vai se fuder, como sim?
A vaidade é uma coisa extremamente humana, cara. Tipo, se você for pensar, tipo, assim, sem querer ser o chato histórico, porque, tipo, eu não vou precisar porque o Mordente já deu a sua aula de história de hoje, que foi muito melhor do que qualquer coisa que eu podia falar, cara.
Eu estudei muitos livros, cara. Sim, desculpa, cara. Prossiga, por favor, foi mal.
Cara, tipo, desde a antiguidade, a vaidade já é um tema literário muito comum, cara. Você pode pensar em, assim, Narciso, cara. Narciso era vaidade pura, cara.
Até vem o termo, né?
É, tipo, que narcisismo vem daí e tal, e Narciso se fode por causa disso. E, tipo assim, isso é um topoi literário grande, tem todo um topo sobre isso. Então, tipo assim, se for pensar, tipo, sei lá, o Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray é sobre vaidade, sacou? Montaigne escreveu sobre vaidade, tipo, várias pessoas... Sabe, tem uma extensa literatura sobre vaidade. Mesmo dentro da literatura cristã, a vaidade é uma coisa que é olhada desde sempre e tal. E se você for pegar uma sociedade como a Grécia, cara, o problema da vaidade, o problema normalmente da vaidade em todas as sociedades que a gente for ver assim, é que a vaidade, ela te tira do seu centro e você acaba fazendo merda, cara. Porque você tá muito ocupado olhando pro seu próprio umbigo pra perceber que você não tá fazendo cagada. É tipo a menina hoje que saiu a reportagem que ela tava mandando um texto enquanto caminhava e caiu num bueiro.
Ela tava fazendo textão?
Não, ela tava no zap zap e caminhando na rua e de repente ela caiu num bueiro, cara.
Eu acho que também tem outra coisa que é de ser, não sei se é legal a gente separar, mas tem duas formas aí também de vaidade que, assim, você tem a vaidade e a autoestima. E eu acho que a autoestima é muito pior do que a vaidade. Porque é o seguinte, às vezes a vaidade, ela surge no sujeito quando ele começa a perceber que as outras pessoas têm uma ideia legal sobre ele. Uhum. Então, por exemplo, o cara toca violão e aí, de repente, as pessoas começam a falar: não, pô, você tá tocando melhor, cada dia é melhor, você tá ficando, nossa, você tá ficando muito bom. E isso acaba, ele percebe esse reconhecimento das pessoas e ele cria uma vaidade que antes ele não tinha, que antes ele só tava ali brincando. Isso é uma coisa. Só que eu acho que a autoestima é pior, porque a autoestima é um julgamento que você faz de você mesmo. É tipo um juízo seu com você mesmo. Então é tipo, é uma autoavaliação sobre você, sacou? Então, tipo, sei lá, você vai lá e come alguém e fala assim: nossa, não, comi bem hoje, hein? Nossa, que trepada. E não foi, sabe? Mas é tipo, é a sua opinião baseada nas suas referências daquilo que você quer acreditar sobre você mesmo.
Exatamente,
Então, é uma vaidade também, só que talvez seja uma vaidade ainda pior, porque é tipo a vaidade que te leva pro ridículo, sacou?
Cara, eu acho que pra mim a pior vaidade do ser humano, cara, é do inferior que não me reconhece enquanto um deus de perfeição, cara.
E vaidade irritante, hein? Tem bastante.
Cara, tem uma vaidade que me irrita pra caralho, assim. Porque, assim, se a gente pensar em vaidade, a beleza, é óbvio, vai ser tipo a manifestação mais óbvia de vaidade, né? E aí, eu sei que a gente vai acabar falando muito sobre isso, mas tem uma vaidade que eu odeio. Que é aquela vaidade assim: não, putz, porque eu vim da merda, sabe? Porque eu passei por coisas muito difíceis na minha vida.
Ah,
porque,
sim. Coitadinho, cara, cara?
Eu fico putaço com isso, sabe? Putaço com isso. Ah, e aí as pessoas começam numa vaidade de querer discutir pra ver quem teve a vida mais merda, né? Não, porque eu matava rato pra comer. É, mas matar rato não é nada. Matar rato, eu matava rato com um ano, porque eu fazia coisa muito pior. Pô, vai se fuder, velho. Tipo, não é bonito, sabe? Não é legal. É,
parece programa do Gugu, né? Fica, sei lá, o Celso Portioli mostrando lá: que tragédia, essa pessoa muito humilde veio do nada e hoje ela é astronauta da, sei lá, da JASA. E não sei o quê.
Inclusive, a língua inglesa tem a expressão humble brag, né? Que é o... Sim. Que é a ostentação humilde. É tipo... É a ostentação da humildade. Tipo assim, pau no seu cu, eu sou muito mais humilde que você. Saca? É um oxímoro. Tá, não? Desculpa.
Cara, tipo, não, desculpa, esqueci o que eu ia falar. Então.
Eita, nós.
João, você tá se drogando de novo, cara?
Não, cara, não. Infelizmente, não. É por isso que eu tô mal hoje no episódio e tal. Ah, eu lembrei, cara, lembrei. Uma vaidade que me incomoda, cara, é a vaidade que, tipo assim, é um construto social que não tem base nenhuma na realidade, mas que todas as pessoas que de alguma forma participam dele acham ele absurdo quando não participam dele, mas a partir do momento que participam, bate palma. Vou dar um exemplo muito claro. Médico e advogado, independente de qualquer coisa, é doutor. Você pode fazer 7 pós-doutorados que você nunca vai ser um doutor. Então, tipo assim, eu tenho vários amigos com PhD, 2 PhD, sacou? Que, tipo assim, o cara é professor, é historiador, é fudido, sacou? Ele vai pra dar aula na porra de um colégio estadual com a camisa do Power Rangers e uma lancheira escrito "não me sequestre", sabe? Esse cara, velho, ele é doutor de verdade, tá ligado? Ele fez 2 pós-doutorados. Esse cara já esqueceu na última semana mais do que qualquer advogado. Cara, você balança uma árvore, cara, vai cair 2 guitarristas, 1 símio e 17 advogados, cara. Porque, tipo, todo lugar hoje em dia tem uma faculdade de direito, cara. Qualquer faculdade tem 7 cursos de direito, cara. Se você entra no site do Pedidos Já, se você pedir errado, você vira bacharel em direito, cara. Então, assim... E aí todo advogado é doutor, e os caras enchem a boca pra falar, você fala assim, não, mas fulano, não sei o que, fulano não, doutor fulano. Teu doutorado é em que, seu filho da puta? Você estudou no fim de semana, você pegava um ônibus, ia pro interior e via 4 horas de aula, seu filho da puta. Sabe, tipo, eu fico muito puto com esse lance de que, tipo, quem tem doutorado de verdade nunca é reconhecido por porra nenhuma, e quem não é doutor, é doutor, sacou?
Então, sabe o que é pior?
Sabe o que é bem pior? Eu sei, câncer.
Também. Não, o que eu ia falar, cara, o que é muito pior é você ver, a gente até fez o episódio do 7-1 lá, né, as coisas da FIFA, é todo dirigente de futebol é o doutor alguma coisa, né? Doutor Ricardo Teixeira, doutor Eurico Miranda. Qual o doutorado desse povo? Só se for na máfia.
Eu já trampei numa empresa pública, eu passei num concurso lá pra auxiliar administrativo há uns anos e tal. Trampei na área de informática, então meio que tinha acesso às fichas cadastrais do sistema interno lá de todo mundo, inclusive dos presidentes, né, que eram eleitos e tudo mais e tal. Todos eles, doutor alguma coisa, nenhum deles necessariamente formado em nada, saca?
Sim, é o doutor de... Ah, eu sou o doutor. Ah, beleza.
Vira
doutor.
Cara, mas você quer uma coisa mais escrota do mundo que a gente vive, falando de advogado? Isso é um parecer, eu não gosto do termo advogado, me incomoda, então vou falar o termo correto, que é advogado.
Sim, é verdade.
Que é basicamente o seguinte, cara, se você não acredita em vaidade, ou se você acha que o mundo não liga pra vaidade, faça uma experiência. Fique uma semana saindo de terno e veja como o mundo te trata, cara. É ridículo isso. Porque você vai de bermuda, de camiseta e tal, tipo aquele modus operandi, o mundo reage de um jeito. E aí, de repente, você começa a sair de terninho, o mundo reage de outro jeito.
Posso dar um exemplo prático, um caso real e sobrenatural, arrisco dizer, de exemplo, que assim, eu inclusive, nesse caso do humble brag, eu tive que lutar muito comigo mesmo pra poder largar disso, pra me sentir melhor em relação a mim, poder ficar mais de boa mesmo, porque eu fazia isso muito, porque eu voluntariamente me enfiei em situações onde eu me fudi muito, e eventualmente, quando eu voltei e sobrevivi, eu me achei o máximo por ter sobrevivido à minha própria burrice, e foi realmente muito complicado, assim, hoje em dia fico mais de boa e tal, mas enfim, eu assim, eu gosto muito de andar de bermudas, eu levei muito tempo até largar chinelo, porque eu realmente adoro andar de chinelo e descalço e tal, mas com o tempo eu fui podendo, tipo, hoje em dia eu tenho 4 bermudas, saca? Olha só que foda.
Tipo... Ostentação isso aí, hein?
Sacou? Tipo assim, pô, comecei lá de baixo, hoje em dia eu tenho 4 bermudas. E eu não tô brincando, eu tenho literalmente 4 bermudas e eu acho isso foda, saca? Tipo assim. Aí, outro dia, eu cismei e falei, quer saber, eu vou comprar um relógio de pulso, cara. Tipo, se eu achar um que seja bonito, que fique legal e tal, vou comprar um relógio de pulso. Aí saí... tal, papapá, papapá, achei um relógio de pulso. Comprei o relógio e o cara que me vendeu, inclusive, comentou, tipo assim, primeiro eu olhei ele no meu pulso e estranhei. Aí eu, tipo assim, não sei, cara. Ele falou, não, olha no espelho agora. Aí eu levantei o braço, olhei no espelho e falei, não, tá, olhando de fora parece mais legal. Aí ele falou, cara, o desenho é legal, tipo assim, já é uma série que acabou, então não vai ter outro igual e tal, tem poucos iguais a esse por aí e tal, leva que é tora, velho. Eu olhei e falei, pô, é bonito mesmo e tal, enfim. Aí ele comentou, tipo assim, cara, na hora que você estiver no estacionamento do shopping, no carro, com a mão no volante, você meio que olhar sua mão no volante, assim, você já vai estar acostumado e achando do caralho e tal. Eu, beleza. E dito e feito. Mas eu percebi isso, cara, que tipo, rolou uma certa vaidade, que tipo, ontem eu fui fazer stand-up, peguei o carro, tô na avenida, e eu tava tomando uma Coca-Cola e tipo, colocando a latinha no porta-lata lá da porta e tal. E tipo, cara, me bateu uma vibe de fodão, assim, cara. E eu joguei uma lata pra fora do meu carro. Que é uma parada que eu repudio fudidamente. Porque naquela hora eu falei, ah, foda-se, cara. Tipo assim.
Eu sou fodão.
Eu sou fodão. E eu joguei, cara. E eu sem brincadeira, cara. Os próximos 1.500 metros, eu tive que batalhar contra mim. Do tipo assim, mano, não estraga a sua noite porque você tá se sentindo mal, cara. Só se sente mal agora que você chega lá de boa. Eu me senti péssimo, saca?
Então, cara, assim, mas o Mordê deu um exemplo aí e o Saulo falou. E é um bagulho que é muito verdade, cara. Tipo, eu sou cliente de um banco e tipo, eu sou cliente de uma agência, tipo, tá, eu tô tentando tucanar pra não falar que eu sou cliente de uma agência meio que exclusiva do banco e tal, que não é tipo a agência comum. mas é isso.
Você é do Banco dos Ricos.
Tipo isso. Aí, beleza. Aí eu fui no Banco dos Ricos uma vez porque eu precisava de enviar um cheque que eu recebi em dólares de um serviço que eu fiz no exterior. E é. Exatamente, mordente. Sabe aquele serviço que o seu irmão falou muito e hoje em dia você não tem irmão?
Ai, eu desculpa.
Mas é de qualquer jeito. Não, desculpa, cara, tô brincando. É. Mas assim, eu tinha que mandar um cheque pro eu tinha que dar cashinho num cheque do exterior e tal, e aí eu fui no banco pra resolver. E aí, tipo assim, literalmente, cara, tipo, eu tava de férias em casa, então, tipo assim, eu trabalho de terno e gravata todo dia, então o mordente me conhece há muito tempo, ele sabe. Eu primo por me vestir da pior forma possível. Sim. Quando eu não sou obrigado a me vestir da melhor forma possível. E eu tava, tipo, maltrapilho, mulambão, bermudão, camisa do cristalino, tipo, chinelo e tal. E aí eu fui no Banco dos Ricos e tal. E aí, tipo assim, basicamente as pessoas se recusaram a me atender no banco. E eu entrei, e aí, tipo assim, todo mundo ficou me olhando como se eu fosse um alien lá dentro. Eu falei, ah, eu queria olhar com um gerente e tal, eu queria olhar com um gerente de câmbio, porque eu preciso de fazer uma operação de câmbio e tal.
E o segurança já falou assim, ninguém vai comprar pano de prato aqui não, moleque, vai embora.
Não, mas foi tipo isso, aí os caras de segurança olhando, ela falou assim, tá, eu vou só falar rapidinho ali, assim, você espera ali atrás da porta, por favor.
Eu vou só ali chamar a polícia?
Eu falei tipo isso, cara, e aí ela meio que chamou o segurança, sacou? Nossa. O segurança falou assim, você tem alguma coisa que comprova que você é cliente aqui e tal, não sei o que e tal. E aí eu falei... tenho, tal, tá, tirei o cartão, tá, ele falou assim, você tem algum documento que comprova que esse cartão de fato é
que você seu? É você, né, cara?
É tipo isso, saco? E aí eu falei assim, porra, cara, caralho, que vibe, né, velho, tal. E aí eu fiquei puto e fui embora, cara. Aí, beleza, cara. Aí eu fiquei tão puto que eu falei assim, não, eu tenho que me vingar de alguma forma desse banco. Aí, tipo, beleza, voltei pra casa, comprei, tipo, pus meu melhor terno, passei numa loja da Copenhague.
Nossa.
Comprei uma língua de gato, voltei com meu melhor terno, peguei meu carro bom, sacou? Não o carro que eu uso no dia a dia. Fui de terno e gravata pro negócio, cheguei e apresentei meu passaporte diplomático. Falei, eu quero falar com o gerente geral, tal, é uma questão, só vim trazer um presente pro Itamaraty e tal. Aí beleza, fui lá no gerente geral, tal, falei assim, olha, eu sou correntista, era correntista do banco até hoje, e eu vim aqui com chinelo e bermuda e fui tratado feito um lixo, eu vim aqui com um negócio, eu não trouxe nem o cartão do banco nem nada, só bati um passaporte aqui e eu tô na sua frente. Eu trouxe aqui essa língua de gado da Copenhague e eu quero que quando você come esse doce, você pensa que cada um dá o que tem. Você é um merda. Virei as costas e fui embora. E fiquei muito feliz de ter me vingado do banco.
Sério, cara?
Puta, cara. Cara, você foi quase perfeito. Você tinha que ter feito aquele gesto circular apontando o dedo no meio e falando assim, inclusive eu quero enfiar o dedo no seu cu.
Você devia ter mijado um gerente, eu acho.
Eu queria abrir um papo aqui também, que é... Abre. Eu fico pensando se... Será que... Porque tem gente que não é vaidoso, né? E eu fico pensando se... Será que não ter vaidade também não é uma vaidade?
Sim, totalmente.
Isso que eu ia falar,
porque,
cara.
Porque assim, eu entendo que tem gente que acaba, às vezes, encontrando uma maneira de falar, sei lá, tipo... Ah, porque eu só uso roupa igual, eu só uso roupa simples, eu só tenho roupa preta, porque eu não ligo e blá, blá, blá. Beleza, tipo, eu mesmo sou meio assim. Minhas roupas são quase todas iguais e tal. Mas será que também não é uma vaidade, saca?
Total que é, cara, porque é o que quer que faça você se sentir como um indivíduo, entendeu?
Eu acho que existe uma hipótese que o cara não é vaidoso, assim, só uma. E eu falo até por experiência, assim. Eu vivi uma fase louca, porque assim, há muitos, muitos anos atrás, mais de uma década...
Essa fase se chama vida e vem há uns 30 anos, né, Sal?
Isso, exato. Exatamente isso. Eu tive uma fase que eu tava, tipo, fazendo muito esporte, treinando pra caralho e tal. Eu tava, tipo, super bem fisicamente e tal. E eu era novo, eu devia ter talvez 23 anos. E aí eu entrei numa pilha de querer melhorar muito, assim, de querer melhorar ainda mais. E meus avós, eles tinham naquela época, já tinham há décadas, né, mas eles tinham uma farmácia homeopática. E aí eu entrei em contato com o gerente da farmácia e eu falei, cara, eu queria um remédio pra melhorar meu treino. E eu expliquei pro cara e tal, e eu falei, ó, eu queria algum composto que, tipo, ativasse efedrina, e o cara fabricou pra mim, sem avisar meu avô.
Aí você falou comigo,
E ele fabricou uma parada muito, muito, muito violenta, assim, muito forte, que, cara, em 3 meses, basicamente, destruiu meu fígado.
Nossa.
É, eu tipo, tive um dia que comecei a passar mal e eu cuspi sangue. Nossa. Aí eu fui endocrinologista e tal, fiz os exames e eu me lembro que o cara falou assim, tipo, você meio que morreu. Seu fígado meio que não existe. É, seu fígado meio que não existe, seu corpo meio que não vai mais filtrar nada. Você meio que vai ter que fazer um tratamento durante 1 ano e meio e você meio que vai engordar. E, cara, em 6 meses eu subi de, tipo, 96 quilos pra 150.
Caralho, mano.
É, e aí minha vida, basicamente, os 10 anos seguintes foi ser gordo. É, a primeira coisa que eu falo, o primeiro comentário que eu faço é bizarro, porque, cara, quando você é magro e de repente você vira gordo, você percebe como o mundo passa a te tratar mal, saca? Uhum. Então, por exemplo, às vezes eu magro, eu pegava um ônibus, eu sentava no ônibus e beleza, vinha alguém e sentava do meu lado. Cara, gordo, foda-se, o ônibus pode estar lotado, ninguém senta do seu lado porque você é só um gordo nojento e ninguém quer esbarrar em você. E aí eu comecei a ficar meio deprimido e tal, e eu me lembro que eu comecei a deixar meio que a barba crescer, e um dia, no auge da minha depressão, eu estudava na época, e eu saí do trabalho indo estudar, assim, e aí passa um cara por mim e fala assim, caralho, o Ed Mota!
Hoje em dia isso seria um insulto muito pior, né, cara?
E, cara, foi muito foda, assim. E nessa fase de ser gordo, porque, tipo, hoje eu emagreci de novo, hoje eu tô com, tipo, 90 quilos, mas na fase de ter sido gordo, cara, é foda, porque você não tem vaidade. Tipo, você não vai numa loja e fala assim, nossa, que blusa bonita, vou comprar. Não, você olha, tipo...
Você pergunta o que tem, né, o que tem que ficar.
Essa cabe. Exato. Essa cabe, essa é a lógica, sacou? Você, tipo, fica vendo os números e fala, nossa, XXXG, oba, me dei bem.
Caramba.
Então, eu ouso dizer que gordo não tem vaidade. A única coisa que gordo tem é fome.
Cara, eu já pesei 150 quilos, cara, então eu concordo, tá ligado?
Sim, mas quanto você tem de altura?
1,97.
É, eu tenho 1,82, tipo...
É, na proporção, mas assim, não, mas eu lembro quando o João era gordo, assim, mesmo pra altura dele, era realmente bem gordo. E aí, realmente, né, cara, você era mó cabeludão, assim, mó...
Tipo, sim, cara, mas assim, e aquela coisa, é uma coisa engraçada que você estava falando de vaidade.
Caralho, tal. desculpa, agora eu tô imaginando... Um gordo cabeludo de 1,97 dirigindo um Escort igual um filha da puta de um retardado em Belo Horizonte batendo em taxistas. Caralho,
João, olha aí.
Como você não foi preso até hoje?
Cara, é o que todo mundo no tribunal de Haia se pergunta, cara. Eu fui gordo até, tipo, começo da faculdade e tal. Até uns 20 anos.
É, assim, que eu lembro do dia que...
Você basicamente foi gordo até precisar comer alguém.
Tipo isso.
Exatamente,
é. E, cara, não, tipo assim, uma coisa que, tipo, que eu ia falar também é que, tipo, a vaidade, ela existe mesmo que fora dos padrões do que normalmente a gente entende por vaidade. Então, por exemplo, assim, dentro de um determinado grupamento social, mesmo que aquele grupo se gabe de não ser vaidoso, existem vaidades dentro daquele grupo, sacou? Então, tipo assim, eu sempre fui metaleiro, cara, e tal, e tipo assim, e metaleiro é um pessoal que zoa muito playboy, fala, ah, que bosta esses playboy com essas roupinhas e tal, não sei o que e tal. Aí o cara arranja uma camisa de uma banda que é muito obscura e underground, cara. Aí todo mundo, ó, caralho, que camisa foda, não sei o que, sacou? Ou o cara arranja um spike muito brutal pra ir num show, todo mundo, ó, caralho, seu spike é irado, tal, sacou? Então, tipo assim, existe toda uma vaidade do underground, onde basicamente tem uma necessidade de você se parecer no seu grupo, que você subir no seu grupo socialmente, sacou?
Sim, a vaidade é atômica, ela não é só global, ela pode ser quebrantada ao mínimo, você pode ser uma pessoa solitária e ser vaidoso em relação a você mesmo, e... Inclusive, esse lance de metaleiro, só porque eu lembrei um tweet do Porquinho muito bom, que ele tweetou uma vez, que tipo, aquela hora que você tá no supermercado, encontra outro metaleiro, e um avalia o outro pra ver quem tá com a peita mais true. Ele tava com uma do Nasum, eu perdi, saca?
Mas a vaidade é tão perigosa que se você pensar, por exemplo, a beleza é uma arma, se você analisar, assim, tipo, o histórico da vida de qualquer homem.
Sim, sim,
cara, total, todo homem já foi tungado por uma mulher bonita, assim, todo. Sim. Eu me lembro de uma garota que eu era louco pra comer, louco assim, maluco pra comer, óbvio que eu não comi. É, e cara, e ela, tipo, ela era letal. Então me lembro que ela tava na faculdade e ela falava assim: Saulo, me ajuda com um trabalho? Claro, claro. Não se preocupa. Pode passear com suas amigas enquanto eu gastarei meu final de semana inteiro fazendo o seu trabalhinho de faculdade. E tipo, cara, eu fiz isso inúmeras vezes, saca? Tipo, beleza é uma arma.
Não, não, nem me fala, cara. Você sabe o tanto que é difícil ser lindo, viu? Nossa.
O tanto que é letal você ser lindo, né, cara? Nossa,
eu saio na rua, cara, é uma avalanche de xoxota. É bizarro, eu sou muito lindo.
E é foda pro homem, porque, tipo assim, beleza. Às vezes, só às vezes, o homem quer comer uma mulher que tem atitude, sabe? Ele, tipo, vê uma mulher mais com personalidade, ele fala, nossa, cara, pô, quero conhecer essa garota, quero ficar com ela e tal. Mas não, mas na maior parte das vezes mesmo, você só quer, tipo, pegar aquela tetuda gostosa, assim, que, sei lá, foda-se, sabe? É, então é uma arma, é uma bosta.
Agora a gente pode mudar um pouquinho do foco. Vamos falar de vaidades que a gente conhece, de pessoas que... Principalmente pessoas que a gente odeia, né?
Tem uma coisa que, cara, que eu odeio, assim, que me irrita profundamente. Tipo assim, eu falo pra você, amigo ouvinte que tá ouvindo esse programa. A gente pode não se conhecer, mas se você faz isso, eu te odeio muito e eu quero te matar e eu quero ver sua família pegar fogo e eu quero ver sua irmã sendo espalhada por um babuíno louco com raiva. É o seguinte, eu odeio pessoas vaidosas que usam óculos escuros dentro de elevador. Ah, eu tenho vontade de estapear essas pessoas.
Nossa,
e eu odeio pessoas que usam óculos escuros dentro de avião. E eu odeio pessoas que usam óculos escuros de noite.
Cara, eu odeio pessoas que usam óculos escuros sem precisar de óculos escuros, cara. Se você não tá usando óculos escuros durante o dia, na rua ou num lugar muito iluminado, tudo bem, é de noite, mas tá, sei lá, você tá num estúdio de gravação mega iluminado que você, sei lá, tem algum problema de visão, não importa. Tudo bem.
Eu acho importante, assim, tipo, eu acho que é aquela coisa, a meu ver, a vaidade é realmente uma parte da condição humana, eu concordo com o que o João apontou antes e tal. E eu acho que assim, o negócio é você desenvolver uma consciência. Algumas vaidades são bacanas pra você e, tipo, ajudam você a ser uma pessoa mais produtiva, a ser um ser humano melhor perante seus pares, etc. Esse lance do óculos escuro, eu tenho que me policiar, porque eu seria um desses caras, cara. Eu amo usar óculos escuro. Eu, se eu pudesse, eu usava o tempo inteiro. E eu tenho que me policiar, porque às vezes eu tô na rua.
Mas vamos analisar agora, Daniel, cara, psicólogo. Por que você ama? Coisa, vai, João.
Desculpa. Me corta, se você usa álcool. Pô, cara, eu tentei 3 vezes, Daniel, então desculpa.
Ai, gente, calma.
Se você usa óculos escuros de noite, cara, e você não é cego, cara, você merece uma surra, velho.
Mas é porque eu concordo com... É justamente por isso que eu me policio, porque, tipo, uma parte minha concorda... Eu acho que eu concordo integralmente com isso, só que tem um pedacinho meu que é tipo assim, mano, eu adoraria, saca?
Então, isso que eu queria analisar. Você usa óculos escuros por quê? Você acha o óculos bonito? Você acha o óculos em você bonito? Você tem... Sei lá, vergonha.
Não,
foda-se, da sua face.
Foda-se, não interessa. Não importa nenhuma resposta do Mordente. A única resposta correta é assim: cara, ou o Mordente tem Rastafari e toca piano sacudindo a cabeça pra esquerda e pra direita, ou ele tá errado. Não tem outro caminho.
Mas o que eu tô tentando dizer é que eu não faço exatamente isso aí que você falou. Eu tenho que me policiar, porque eu adoraria. Mas eu não faço, porque eu sei que
você adoraria.
Adoraria. Qual você não faz? Tocar piano, sacudir na cabeça?
Eu não toco piano, não tenho rastafária, nem cabelo eu tenho. E não uso. Tipo assim, eu gosto de sair de óculos escuros. Então assim, se eu vou, por exemplo, sair, igual hoje eu fui no médico, beleza, fui no centro da cidade.
Sim, tava sol, tava claro.
Tava claro,
tranquilo.
Meti meu óculos e tal. Entrei no consultório, inclusive eu aprendi a ganhar esse prazer. Eu entrei no consultório, eu já entro tirando óculos, porque aí eu já me sinto... Assim, cheguei tirando óculos, bro. E aí,
qual é? É o Tom Cruise, né?
Sacou? Já chego porrando.
Tipo, e assim, aí, secretária, tudo bem?
Tipo assim, eu tenho, tipo, olhos, os olhos de um chinês que levou areia no olho e fumou 3 becks, saca? Mas, tipo assim, eu chego, tiro e, entendeu? Mas eu gosto de óculos escuros.
Sim, eu gosto também.
Como eles ficam em mim e alguns desenhos e, tipo, eu gosto de óculos extravagantes. apesar de não ter, tipo, os que eu tenho são super normais e de boa, mas o lance é esse, cara, tem que ter uma consciência, porque, tipo, uhum. o meu lado escroto adoraria, cara, chegar nos lugares
de... Viver de óculos, né?
É, viver de óculos escuros, fazer stand-up de óculos escuros, tipo, escroto pra caralho, eu fiz isso uma vez, cara. Eu fiz isso uma vez.
Ah, mas às vezes até fica engraçado, vai, no stand-up ainda dá pra você ter uma...
É, tipo, rola uma... Até aí tem a licença poética, a licença artística da coisa e tal. Mas eu tenho que me policiar com essa... Tenho não, hoje em dia não. Hoje em dia eu acostumei, já tenho o prazer de tirar e não saio de óculos escuros de noite. Mas igual ontem no stand-up eu botei a roupinha e tal, olhei e falei, ah, vou tirar uma foto na frente do espelho aqui de óculos escuros e mandar pra minha mulher e falar com ela que eu sou muito gato.
Cara, vocês já pararam pra pensar na hipótese de que as mídias sociais, tipo, destruíram, infectaram e foderam a alma do planeta inteiro com a vaidade, assim?
Sim,
tipo, total, que o Instagram é a prova total disso, que a pessoa, tipo assim, posta aquelas fotinhas, tipo assim, ah, de boas aqui no sul da Itália tomando meu gelato.
É bem velho, isso tipo assim, mesmo, cara.
E aquela coisa, cara, e o pior de tudo, eu ainda vou um passo além, cara. A pessoa não posta uma fotinho, a pessoa posta uma selfie pra mostrar que ela está ali. E a selfie é a foto mais excludente de todas, cara. É você tirando uma foto de você mesmo pra depois você ter o prazer de se olhar na 15ª pessoa, sacou?
É você, tipo, com você.
É o bagulho mais egocêntrico, exclusivo. Exclui tudo, exclui todos, assim, do mundo. E é sempre isso, cara, sabe? Tipo assim, ah, estou tendo aqui mais um dia muito difícil pra minhas inimigas, sacou? E aí, tipo, uma foto.
Eu adoro essa frase, cara. Hoje é um péssimo dia pras inimigas. Às vezes eu acordo e falo isso na frente do espelho, cara.
Uma coisa de vaidade que me incomoda também, cara, é quando a vaidade aliada ao fetichismo de mercado faz com que a vida econômica e financeira da pessoa seja toda voltada pra cumprir algo que ela nem sabe direito por que ela tá fazendo. Você vê uns malucos, cara, que tipo assim, na moral, só, tipo assim, o cara não tira o que um comerciário no começo de carreira tira, sacou? O maluco mal ganha, tipo, 800 conto num mês. E o cara já gastou, pelo que ele mostra na internet, na última semana, em camisas da Abercrombie, o que eu não gastei de manutenção dos meus carros nos últimos 20 anos.
É,
sacou? E aí, tipo assim, o cara gasta 180% do salário mensal dele em roupa, óculos e bagulho, que, tipo assim, é só um nome gigante. Quanto mais gigante é o nome, melhor, sacou? Tipo assim, é umas camisas tão grandes, cara, que você imagina que daqui a pouco vai ter uma série de 23 camisas, onde cada uma vai vir uma letra e no final vai juntar as pessoas todas pra escrever Abercrombie & Fitch, tá ligado?
Aí a gente também tem uma coisa que é... Existe uma parcela de culpa gigante, se a gente olhar por esse lado, da publicidade, da mídia, da geração de conteúdo relacionada a isso, né?
Sim,
claro. Assim, cara, eu tava pensando, assim, tipo, os nossos heróis, assim, meio que da nossa faixa etária. Se a gente olha pra novela, assim, pô, Raul Cortez, sabe? Tipo, Lima Duarte, os caras não eram bonitos. Tudo bem, não. Você tem um Paulo Autran que já morreu, que era galã e tal, quando era jovem, mas no geral eram muito mais, tipo, talentosos do que bonitos.
Uhum.
E, cara, e hoje em dia você vê uma novela, é, tipo, ridículo, é patético. Nossa, assim. É simplesmente um cara bonito que tá lá com aquela atuação ridícula. Nossa, você já chegou em casa? Puxa, não esperava você por aqui.
Sim, cara, totalmente... Assim, nossa, é ridículo, cara.
É muito vídeo dos koala, né, cara? É muito isso. Oi, você está aqui? Nossa, eu preciso ir embora, tchau.
E tem toda uma coisa, assim, que é uma... Assim, é ridículo. Até, por exemplo, pro cinema... Se você pega Conan, por exemplo, o novo Conan, que foi feito pelo Jason Momoa lá...
O Khal Drogo.
O Khal Drogo, o cara é, porra, bonitão, gigantão, fortão, pauzão e tal. O cara é todo, né?
Louco, pauzão?
pausão, isso, roliço e tal.
Com certeza, com certeza.
Com certeza. Com certeza. Eu sei quando uma pessoa tem pau grande só de
você
olhar.
Sente, né?
Eu sinto.
É um campo magnético do piro grande falando, ó, esse cara aí. Não é nada gay, isso aí é tipo.
Não,
é um poder então, mutante.
Então, mas ele é o Conan, ele é o Conan da nossa geração. Que ele é o Conan, né? Todo tipo bonito. Ele dá pra apresentar pra mamãe. Mas aí se você pega o Conan da geração passada, da nossa geração.
Schwarza.
Que é o Schwarzenegger, cara, a cena mais... Primeiro que ele é feio, ele é zoado.
Sim.
Segundo que logo no começo do filme tem tipo uma garota que ele meio que mata os caras, os raptores dela, e ela fala assim, nossa, meu herói. E ele joga ela no chão e fala, meu herói é o caralho. Ele come ela. Cara, tipo, era outro mundo, cara.
Ele faz, sabe? O que
tipo,
o Conan faria, né? Aí que tá.
Exato. Quem lê o Conan sabe que é assim.
Exatamente.
Só. Então, só que o Conan do nosso universo é o Conan que o nosso universo espera, que é um Conan, tipo, vaidoso, que é tipo, sabe, tipo, pô, passei de Dimension 3 em 1 e vim aqui lutar contra, sabe, não rola, cara.
Tirei minha sobrancelha.
Não, o Conan, vou resumir com um paralelo. O Conan da nossa geração, o Conan Schwarza, o Conan fala, tipo assim, ah, o que é bom na vida é você... rir dos seus inimigos
com
morrendo
sotaque, né?
e comer geral e tal. E o Conan de hoje é o Conan que acorda e fala, hoje é um péssimo dia para as inimigas.
É o Conan que mata os caras e fala, lacrei.
Ele acorda, olha pro lado, pro guerreiro e fala, e aí, miguxo?
Amiga, essa batalha foi tudo. Foi mara, né?
Gente bonita se dá melhor, ponto.
Dá, se dá melhor.
Então, não tem como, assim, cara. Você sabe que já existe uma propensão, assim, uma tendência da própria vida a te fuder se tiver alguém mais bonito do que você numa competição relacionada a qualquer coisa.
Caralho, então é assim que vocês se sentem? Gente, desculpa. Se eu pudesse, eu seria só muito alto. Mas eu também sou muito gato, então assim...
Inclusive, João, eu deixei a lixeira da varanda destampada aqui, viu? Foi só espera de um gato vadio.
Já aparecia aqui, ó. Miau.
Nossa.
Chega miau. Piano grosso no cangote do seu brother.
Miau. Miau. Moreira, né, cara? Quem aqui que está nesta belíssima gravação que se acha bonito? Se apresente. Eu me acho bonito.
Olha esse Daniel.
Só eu? Nossa, eu vou ter que cortar tudo isso, então?
Eu me acho bonito às vezes. É por isso que eu gosto de
cara, minha vaidade é mental.
É.
Não, mas cara, depende também. Eu me lembro que eu já fui pra Rondônia e eu me senti bem gato.
Você chegou lá, tinha quatro pessoas falando, nossa, esse cara aqui...
Eu acho que é tudo uma questão
de diferença. Você foi o cara mais bonito do garimpo, né?
Acho que é tudo uma questão de referência, cara.
É, isso é verdade.
É aquela coisa, eu vou ser muito sincero com você, eu sou muito vaidoso com os meus conhecimentos. Tipo, eu me acho um cara inteligente, eu acho que eu tenho uma educação formal muito boa, eu tenho um pensamento legal, eu consigo desenvolver bem, eu tenho um raciocínio legal, então assim... Minha vaidade é mental.
Mas você não se acha, assim, tipo... Por exemplo, vamos analisar assim. Você estudou, não sei o que lá. Você tem a sua vaidade mental que você falou. Mas você não... Quando você, sei lá, tira uma fotinho de bobeira, de brincadeira num espelho. Você não se acha um cara... Porra, sou legal, eu sou fortinho, sou alto pra caramba.
Cara, pior que eu não me acho, cara. Eu tiro uma foto no espelho e falo assim... Caralho, esse cara aí, se for preciso de discutir de Wittgenstein a Marx, põe qualquer um no bolso.
Ah, mas daí você tá imaginando uns veiotes lá. Porque o Marx...
Eu entendo o que o João quer dizer, porque eu também tenho uma... A minha noção de me achar bonito é distorcida também, porque assim, eu não me acho, Bruno. Na verdade, eu me acho um lixo. E eu realmente tenho... me acho horrível e me acho burro, saca? E,
não, tipo, você tá louco, eu te achei genial, cara. Posso te dar um abraço agora?
Eu fico muito feliz que alguém faça esse trabalho sujo, porque eu...
Sacanagem.
Me achar bom em alguma coisa, ou o que quer que seja. Mas eu me sinto bonito, saco? Eu não me acho, mas eu me sinto bonito. Então,
tá vendo? Assim, é tudo uma questão de referência.
Sim. Então assim, eu não sou um cara que eu não vou necessariamente comprar roupa da moda, mas cara, se eu pus e eu achei do caralho, eu levo, eu trato roupa como fantasias, assim, tipo as básicas camisetas. Se for pra usar básico, pra mim, realmente, é camiseta e bermuda, e é isso aí, saca? Um tênisinho suave. Se for pra me vestir, saca? Aí eu realmente, tipo assim, vou preocupar e tal. Não, vou pôr isso aqui que fica legal e tal, vou pôr um óculos, saca? Vou pôr um tênis mais doido e tal. Mas também sem muito estardalhaço. É uma coisa de eu olhar e falar, porra, eu comia, saca?
É, beleza, mas é que tem uma questão aí que faz um contraponto entre o que você tá falando e o que o João falou, que é, assim, inteligência também é uma vaidade, a gente sabe disso. E a beleza, óbvio, é...
Assim,
é
no, mais... no meu caso, não, porque eu, de fato, sou mais inteligente do que todos os outros seres humanos da Terra. Mas, assim, pra quem não é...
Aí é um agora, negócio difícil.
Mas por que a aparência é uma vaidade tão mais comum de se ver e etc? Tipo, se você considerar a velocidade do mundo, das coisas e tudo mais, é muito mais fácil você ver, tipo, a beleza de uma pessoa do que o conteúdo de uma pessoa, sacou? É muito mais rápido.
Sim. Então, é um deleite sensorial, né, cara? Tipo, a primeira, querendo ou não, a visão é um sentido mais impactante.
E aí eu falo, assim, com todo respeito, porque agora eu vou citar uma mulher que é casada, e eu vou falar com todo respeito ao marido dela, então já peço desculpa de antemão pelo vacilo. Não estou dando em cima da sua mulher.
Você quer que eu bote um pi, assim? Não.
Não precisa, não. Tá. Cara, a Marina Persson, pra mim, é tipo a mulher mais incrível do mundo, saca?
A Marina Persson é joia.
Lentíssima. Cara, só que ela é tipo, ela é bonita, mas ela não é a Mônica Bellucci, sacou? Só que ela é muito inteligente. Então é tipo, você ouve ela falando e tal, você não tem como você não pagar pau. Você fica tipo, uau, cara.
Que não, e foda, eu sempre gostei de um negócio que eu entendi exatamente o que você falou. Que às vezes, pra mim, eu não preciso nem falar. Eu acho que tem alguns tipos de beleza que estão nos elétrons ao redor da pessoa do que necessariamente
na
composição física. Então, igual a gente tava conversando...
Não que a gente não curte um bundão também.
Assim. Não.
Eu acho que
é legal.
Claro.
É, não, esse que é o negócio, a estrutura
física... Não, você vê, por exemplo, assim, o Péricles. Puta bundão, cara.
Porra! Adoro.
É o sofá da Regina, Cazé.
Então, assim, a estrutura física é a coisa da seção áurea. O negócio que é construído em proporções é bonito e chama atenção de qualquer jeito. Então, assim, uma pessoa que tem proporções certinhas, então você vai olhar e falar, caralho, que foda. Agora, o lance desse lance meio dos elétrons, assim, que a gente tava comentando igual a Paola do Masterchef. Quando que você podia imaginar que uma mulher que tem cara de cavalo marinho ia ser tão sexy? Saca.
Exatamente, cara. Você olha
ela assim. Ela é incrivelmente sexy.
Sim, você olha ela em foto e não dá nada, né? Mas você vê ela interagindo, se mexendo.
Mas tá aí o João falou um nome que eu não tinha pensado e foi brilhante, cara. Tá aí uma pessoa sem vaidade no planeta. Se tem um ser humano sem vaidade no planeta, é o Péricles. Porque, cara, não tem como, sinceramente.
Cara, se ele tem, ele não sabe o que quer dizer vaidade, né, cara?
Exato, porque não tem como uma pessoa, tipo, olhar uma cortina e falar, nossa, vou transformar numa camisa polo e vou ficar muito bonito.
Saulo, agora, eu quero defender o Péricles, cara, porque eu consigo entender o Péricles, porque, tipo, eu já fui o Péricles, cara. Tipo, o Péricles é um cara altão e muito gordo, cara. Hoje em dia ele é absurdamente obeso, mas, tipo assim, ele já era gordinho na época que ele começou a fazer sucesso com bandas de pagode na década de 90, e ele veio só engordando exponencialmente desde então, e hoje em dia ele é pesado por astrônomos da NASA, então, assim, é um negócio impressionante. Mas, tipo, eu que cresci como sendo um cara muito grande, muito gordo, cara, a vaidade, ela vai sendo tolhida da sua vida, porque você tem que entender o seguinte, cara, o Saulo passou por um período onde ele foi gordo, mas ele teve todo um crescimento e uma vida onde ele foi magro e conseguiu optar por coisas. Eu sempre fui gigantesco e gordo durante todo o meu crescimento. Então, assim, nunca houve um momento da minha vida onde eu cheguei numa loja e falei assim, esse é o tênis da moda, eu quero. Não, eu chegava na loja e falava assim, tem algum tênis pro meu pé ridículo de palhaço?
Quanto você calça, João? E aí
as pessoas passam... Eu calço 48 ou 49, dependendo.
Caraca, velho. Então, desculpa, eu sei que foi...
Sempre sensível. Que eu chegava na loja, o primeiro acontecia assim, as pessoas riam de mim,
era um
aí
caraca,
as pessoas chamavam véio. Outras pessoas pra ver o meu pé enquanto elas apontavam.
Nossa,
a única cara. Coisa que saltava, cara, era alguém falar assim, ei, tragam seus garfos de feno, o gigante desceu da montanha, sabe, tipo... Então, assim...
Nossa, cara, eu quero muito pôr o João no colo e fazer cafuné nele, cara.
Também, cara, quero te dar um abraço, João. Puta que pariu.
Meio que desde pequeno eu nunca tive essa escolha, você entendeu? Então, sim, tipo assim, cara, e outra coisa, velho, tipo assim, eu fui vítima de uma das coisas mais tristes do mundo, cara, que é você ligar pra Varca. Varca é a loja de gordo aqui de Belo Horizonte.
Que nome,
hein? A Varca... Primeiro, a loja chama Varca. Tipo, tudo bem, cara. Eu entendo, eu sou quase um bovino. Eu tenho 4 estômagos. Eu sou um maldito gordalhão filha da puta. Eu já entendi. E aí, tipo, você liga pra Varca, cara, e aí você tem que ouvir o slogan, cara. Você ouve uma pessoa, a pessoa já atende com... Oh, e a pessoa atende com escárnio, porque só tinha gente magra trabalhando na Varca. Puta falta de sacanagem. Tinha que ter outros gordos pra eles entenderem o seu drama. E aí alguém magro te atende com a voz magra do outro lado e fala assim: Varca, a loja do gordo elegante. Não existe gordo elegante, cara.
Nem o Jô Soares, né, cara?
Não, cara, você não é elegante, cara. Você tá usando uma lona de circo. Nada fica bom, velho. Sabe, tipo assim, sua teta tem umas dobras monstras, cara. Não fica legal, velho. Sabe, se a roupa fosse de fato programada pra você, ela vinha com uns absorventes costurados embaixo do mamilo, porque a teta do gordo, ela dobra 2 vezes e faz tipo uma barriguinha entre a terceira barriga e a primeira teta.
Cara, e eu falo por experiência, assim, que sempre que um gordo vai transar é horrível, porque na hora que todo mundo tira a roupa, um olha, a mulher olha pro gordo, o gordo olha pra mulher, e sempre rola aquele clima, assim, de, tipo...
Meu peito é maior, né,
cara? É, meu peito é maior que o seu, gato.
Nossa.
Foi mal pelo vacilo. Tipo, isso sim é um vacilo, cara.
Nossa,
isso, cara. Assim, imagina pra mulher, assim, cara, porque daí ela além de estar com um gordo escroto, que daí naquele momento ela percebe que ele é ainda mais escroto, ela olha e fala: caralho, e a teta dele é maior que a minha.
Cara, não, Saulo, eu só quero que vocês imaginem a experiência de um menino de 16 anos que compra roupa pelo telefone e que a ligação dele é: alô, Varca, loja do gordo elegante. Aí você já começa a chorar por dentro enquanto você fala: eu queria comprar uma camiseta. Aí vem a pergunta da mulher: mas isso é uma camiseta assim, assado, da marca tal, da marca tal? Não, a resposta é: quanto você pesa? Eu peso 150 quilos. Vou ver se chegou a 3XG.
Ou seria pior, ela podia falar assim: um
sabe,
minuto,
e aí,
estou
beleza,
transferindo para outro departamento.
É tipo isso. Aí, na hora que ela virou para mim e falou assim: tem
sim. Vou falar
sim
com o gerente.
Não,
já volto.
Assim: tem sim, você prefere qual cor? Eu só falei assim: moça, só separa uma. Sabe, é tipo...
Cara, mas olha só, tem aí uma coisa que é, beleza, você foi gordo e hoje
morrendo,
você foi gordo e você não é mais gordo, certo?
Sim, sim.
Então, e aí a gente cai em outra lacuna da vida, cara, que é a seguinte lacuna. Eu vou, em vez de contar, eu vou ilustrar com uma historinha. Quando eu estudava no meu colégio, tinha essa menina chamada Roberta. Roberta, Roberta Quatro Olhos, Roberta Girafa, Roberta Pau de Arara. Eram apelidos que eu gostava de dar, de zoar Roberta, de jogar Roberta no chão, de puxar o cabelo da Roberta, de humilhar ela na frente dos coleguinhas. Até que a gente se separou. Ela foi para um ginásio e eu fui para o outro ginásio e nunca mais nos encontramos. O tempo passou, Roberta tirou o aparelho. Cresceram peitinhos na Roberta. Roberta descobriu que não precisava mais usar óculos. Usava lente. Roberta fez mega hair. Roberta virou, tipo, a gostosa do bairro. E, cara, isso é demais, assim. Porque, sério, a pessoa que passa por esse tipo de coisa, demais pra ela, não pra mim, óbvio. Porque daí eu, tipo, era o otário que fez bullying com a menina a vida inteira. Mas, cara, de repente a pessoa que é, tipo, o patinho feio vira, saca, o cisne branco da porra da lagoa da escola. E essa mudança é foda na vaidade. Porque, tipo, a pessoa pode até não ser vaidosa naquele momento, até aquele momento, mas ali ela se torna. Porque, de repente, você percebe como o mundo se comporta de um jeito diferente contigo e você quer tirar proveito disso. Você quer, tipo, tirar onda, você quer aproveitar, você quer ter as oportunidades que você nunca teve. Então é foda, cara. É foda porque rola, saca? E eu acho que isso é bom. E é justamente por isso que eu chego no meu ponto, que é, eu não acho que vaidade seja uma coisa ruim. Na verdade, eu acho que o problema não é a vaidade. Tipo, uma vaidade honesta, beleza. O cara sabe, tipo, que ele é inteligente, ou que o cara tem uma boa aparência, ou que ele tem uma boa oratória, e ele tira proveito disso, a pessoa tira proveito disso, boa. O que eu acho foda é quando a vaidade é exagerada, que aí a pessoa se acha muito mais do que ela é, e ela acaba ou se envergonhando ou incomodando os outros. Porque também tem essa, tipo, quem se incomoda com a vaidade, saca? É tipo o burro, o feio, o pobre, o torto. E às vezes nem é vaidade, saca? Você ouve uma pessoa falando, uma pessoa que viaja pra caralho porque a vida dela, o trabalho dela é viajar. Uhum. Nossa, eu tô cansado de viajar, meu. Só esse ano eu já fui pra Europa 7 vezes. É tipo, o cara que nunca viajou pra fora vai falar, nossa, que cuzão arrogante. Mas não, não é, sabe? Às vezes a pessoa nem tá sendo vaidosa.
É realmente só de saco cheio mesmo.
Ela tá só cara, de saco cheio mesmo. Cara, eu assino embaixo que você disse, cara. E isso é basicamente a questão toda do Narciso grego, cara, que é a questão da falta de mesura. Os gregos, eles têm um termo que é a hibris, que é o orgulho, o vão, que é a vaidade, que leva à hamartia, que é o erro. A ideia toda da sociedade grega era você ter mesura. É o que depois vai dar nos romanos no mensana in corpore sana, que é você ter uma mesura das coisas. Então, tipo assim, você quer se cuidar, você quer cortar seu cabelo, você quer, tipo, se barbear, você acha que você fica melhor com uma roupa verde do que com uma roupa azul, com uma calça com um corte X do que um corte Y. Beleza, cara. Agora, se você virar o Ken humano, sacou? Tipo, tem um limite aí entre uma coisa e outra, sim, sacou?
Eu queria, inclusive, desculpa, você ia completar seu raciocínio, cara? Porque eu lembrei...
Não, eu só ia falar que, tipo, é a questão da mesura e que eu assino embaixo do que o Saulo disse, cara.
Ah, sim, eu total concordo. É porque eu lembrei de uma história, cara, e eu quero achar essa foto. Eu tenho certeza que essa foto existe em algum lugar na casa da minha mãe, cara. E eu vou tentar arrumar um jeito de pedir pra escanear ela. Porque do mesmo jeito que o João era absurdamente gigante e gordo, eu sempre fui absurdamente minúsculo, raquítico e cabeçudo. Então, uma situação muito específica. Porque assim, beleza, roupa pra mim nunca foi problema. Até hoje eu compro na seção infantil, tá suave. Mas teve uma situação, foi, salvo engano, na segunda série, 92, segunda ou terceira série. Eu sempre fui o mais baixinho da turma. Sempre tiveram outros baixinhos comigo, assim, mas eu sempre fui o menor. E além de tudo, me botaram na escola um ano adiantado, então eu sempre tive um ano atrás. E isso até os seus... Isso basicamente até a oitava série, assim, faz uma bela de uma diferença. E aí foi tirar a foto da escola, né? A foto da turma, que o cara chega lá e senta, os baixinhos ficam sentados, os meninos de altura mediana ficam ajoelhados atrás, e aí os meninos mais altos ficam em pé no fundo com os professores. Uhum. Cara, tipo, essa foto existe. Se ela não existir mais, cara, eu vou ficar muito triste, mas essa foto existe, cara. O cara, o fotógrafo virou e falou, beleza, então tá, senta aí e tal. E os professores tudo, ah não, beleza, vamos, põe aí, senta aí então. Aí tinha, tipo, tinha um Thiaguinho, tinha um Marcelinho, tinha um Ricardinho, os baixinhos, tudo sentado e tal. E eu, Rafinha, fui colocado no meio dos moleques grandes. Tipo, eu fui colocado em pé atrás, tipo, sendo na média de 15 a 20 centímetros mais baixo que o resto da moçada, saca? E me botaram atrás da galera, cara. Tipo, e eu basicamente, quando eu vi que eu não tava vendo nada, eu falei, cara, tá só o topo da minha cabeça. Essa é a parte triste da história, mas na minha cabeça eu não tava triste, era só tipo assim, ah, deixa eu me virar aqui, entendeu? E aí eu tive que ficar super na ponta do pé, saca? E aí, tipo, tem só a minha cabeça claramente se esforçando muito pra aparecer na foto e banguelo, porque eu tinha perdido o dente de leite.
Como se não bastasse ainda banguelo, né?
É, cara, e tipo assim, não fui eu que virei e falei, ai, se fosse hoje em dia, eu teria feito isso. Ah, não quero aparecer nessa porra dessa foto, vou ficar aqui no fundo e tal. Porque essa situação da segunda série que me deixou assim hoje. Mas ali, cara, foi tipo, eu fui colocado lá de propósito e tinha espaço de sobra no meio dos meninos baixinhos, dos meninos pequenos. Então tem uma foto minha que eu tô realmente minúsculo no meio de uns moleques gigantes, tendo que ficar na ponta do pé pra aparecer. Então, assim, esse tipo de bullying da vida me faz desanimar com as paradas. Então, tipo, pau no cu, velho. Todo mundo é vaidoso e foda-se essa porra mesmo. Vai tomar no rabo, saca?
É tipo isso. Eu vejo muito essa coisa da... É tipo assim, tem um papo que eu acho que a gente tem que puxar aqui de qualquer jeito, que é falar... Cara, eu me recuso a gente não falar de hidrogel nesse programa. Vai se fuder. Sim, tem que falar de hidrogel. E eu acho que assim, tem um lance que é, foda-se a beleza interior, sacou? Tipo, é invisível. Tipo, o que interessa é a beleza, que é o peito comprado, é o quem humano, é a beleza. Pra maior parte das pessoas é isso.
É o cara que tira uma bola pra colocar uma bomba peniana, que vai ficar meia bomba só pra fingir que ele não tem um problema, né? cara, não, sério, tipo, acho que a gente vai falar de hidrogel, a gente tem que falar também de prótese peniana, cara. Porque a prótese peniana, cara, é uma coisa bizarra, porque o pau fica meia bomba e o maluco tira uma bola, velho, pra ficar bombando. lindo com essa bola falsa, o seu pênis inflável meia bomba, velho.
Então, mas, tipo... eu coloquei uma bomba eletrônica.
Com USB, né?
Controle remoto. O que, sinceramente, eu não entendi por quê, porque já que você na relação é o passivo,
isso.
O que
você quis dizer?
Cara, é agora assim, não te serve, eu não sou mais homem pra ser isso.
É,
não,
mas é tipo, se você pensar em qualquer coisa relacionada a Dr. Ray... Dr. Ray! Americano, amo Brasil,
americano. Meu povo!
Só quero fazer meu povo feliz! Cara, se você pensar em qualquer coisa do tipo, tem um conceito aí que é... Aliás, tá aí, cara. O Davi Luiz tinha que passar uma temporada com o Dr. Ray. Um mês,
com sim. Certeza.
Cara, ele, esse moleque, ia virar, tipo, o goleador da seleção, velho. Ele ia meter 10 gols por jogo e ainda ia comer o bandeirinha. Tipo isso. E ele ainda dá um taekwondo, assim, no final de cada gol.
Só imagina o Dr. Ray falando, zoando. Ei, cara, eu também decidi o wait.
Sentiu aí? Ó, o papo é o seguinte, assim, vai, se a gente olhar pra toda essa galera, o ser humano é vazio pra caralho, assim, sabe? E tipo, e você tá envelhecendo o tempo inteiro, tipo, você tá desmoronando, sabe? Tipo, a latinha tá ficando cansada, você vai voltar pro pó e tipo, é isso, sabe? Acabou, tem um cronômetro, filho da puta, rindo de você a cada segundo e que vai te fuder mais cedo ou mais tarde.
Uhum.
E aí eu acho bizarro isso, cara, porque as pessoas se entregam totalmente, assim, saca? Tipo, olha um cara tipo Dr. Ray e fala assim, não, esse cara vai me fazer bem. E você, tipo, imagina o desespero da pessoa pra ela acreditar nisso.
Cara, eu quero só colocar um outro ponto além do hidrogel, cara. Qual que era a doença que mais matava na década de 40, quando se inventou os alimentos enlatados?
Sífilis.
Botulismo.
É isso que eu ia falar.
Hoje em dia, as pessoas injetam a toxina do botulismo na cara, pra ter uma semi-paralisia do músculo, pra manter uma testa reta ou um sorriso falso, cara.
Não, isso só prova que a ciência avançou, gente.
É. Não, mas eu concordo com o João. É, não, muito
tá
bizarro.
Certo, é bizarro.
É tipo, imagina alguém falar assim, nossa, descobrimos que uma redução gourmet de peste negra pode deixar seu bumbum mais durinho.
De volta na próxima semana.